é uma homenagem que resgata, né, a obra, o trabalho de pesquisa de Frei Luiz Carlos Suzin, que é um grande teólogo conhecido, ele é especialista em pesquisas relacionadas com essa questão de Jesus Cristo em especial. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse trabalho antes do lançamento. O título do livro é Cordeiro de Deus, olha que nome bonito, porque nós vamos conversar agora ao vivo com um dos organizadores, que também é professor da PUC, também é pesquisador, é professor, né, e religioso, é o Frei Agemir Bavaresco, que está conosco por telefone. Frei Agemir, seja muito bem-vindo aqui no programa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco, em especial deste programa temática. Tudo bem.
Maravilha. Frei, olha só, nem todo mundo sabe, né, que o tipo de livro que vocês, são três organizadores, né, compilaram para tentar representar nesse texto o trabalho de pesquisa e celebrar esse trabalho todo do Frei Luiz Carlos Suzin, que é reconhecido no Brasil e fora dele, né, como pesquisador. Tem essa linha de atuação com Jesus Cristo e está super atual, mas em vida. O senhor poderia explicar um pouquinho como é que foi a organização desse trabalho? Por que é tão importante esse lançamento?
Sim. Então, Beverly, nós somos três organizadores, a minha pessoa, mais o Evandro Pontel e o Jair Tauschen. Então, primeiramente, é uma manifestação de gratidão pelos 70 anos de vida do professor, teólogo e frei Luiz Carlos Suzin. Então, esse, em primeiro lugar, essa manifestação de gratidão pela sua vida, 70 anos de uma trajetória intelectual. Em si, esse livro é especificamente uma manifestação de reconhecimento da academia, dos professores, teólogos, filósofos, pesquisadores interdisciplinares das mais diversas universidades. Nós temos participação de 30 autores com seus artigos neste livro, que são provenientes de todo o país, da América Latina, e também, então, uma representação nacional e uma representação internacional. Nós temos, então, essa representatividade nacional e internacional de artigos, porque exatamente a trajetória intelectual do professor Suzin, ela sempre teve este âmbito de uma visão nacional e internacional, na sua pesquisa, na sua docência, nas suas vinculações institucionais. Um percurso, pode-se dizer, marcado pela excelência acadêmica, pelo engajamento intelectual, pelo posicionamento e compromisso em favor das humanidades e da humanidade. Então, este livro digital, que se chama e-book, ele é disponível gratuitamente para todos. Basta só colocar o nome Cordeiro de Deus e Luiz Carlos Suzin, que ele está disponível em todos os aplicativos e redes sociais. Todos poderão acessá-lo, Beverly.
Muito legal. Eu já dei uma olhadinha aqui, eu recebi o material, Frei Agemir, e fiquei assim impressionada. Primeiro com a capa, né, porque ela lembra um pouco o Holocausto, né? E tem várias questões importantes, desde o prefácio, que mostra ali palavras-chave, que a gente que conhece um pouquinho do trabalho, né, um pouquinho da obra de Frei Luiz Carlos Suzin, sabe que ele trata muito dessas incongruências, dessas coisas que muitas vezes são antagônicas, mas ao mesmo tempo elas convergem, como por exemplo a inocência da vítima, o cordeiro que é um bode expiatório, uma luta no qual não há vencidos, né? E como algoz e a pessoa que é vítima, ao mesmo tempo, ela se funde em algo que se transmuta em uma fraternidade universal. O senhor poderia explicar um pouquinho, porque isso realmente são palavras-chave desse trabalho, né? Da vida e obra já de Frei Luiz Carlos Suzin.
Sim. Exatamente, Beverly, você apontou a contracapa do livro, onde o Suzin mesmo escreve esta apresentação da capa do livro, onde aparece uma criança representando, digamos, e simbolizando esta vítima da história. E ao escolher como título Cordeiro de Deus, este título, este símbolo, porque o Cordeiro de Deus é um símbolo, uma figura religiosa que pode ser e deve ser traduzida na esfera pública. Isso é importante. E nós podemos dizer que ao escolher este título, Cordeiro de Deus, esta figura, exatamente expressa a síntese do que é a trajetória intelectual do professor Luiz Carlos Suzin. Exatamente é um pensamento que emerge das vítimas, e vítimas que têm rosto, os famintos desta terra, os despossuídos, os pobres desta terra, os injustiçados, são essas vítimas inocentes e que, como bodes expiatórios, pisados, linchados pela hostilidade, mesmo assim oferecem hospitalidade. O pensamento do professor Suzin exatamente trabalha sempre nessa interface das oposições da história, isto é, este mundo real e trágico que penetra a dor mais profunda nos inocentes, nos injustiçados desta terra. Mas, ao mesmo tempo, desta realidade emerge uma esperança paciente, mas resistente, que, surpreendentemente, né, nós podemos dizer, mas como isto? Em que há uma vitória dos inocentes sem vencidos. Isto é exatamente o que é o pensamento teológico cristão, mas que é traduzido na esfera pública como sendo esta explicitação das oposições e das contradições da história, não em que nós caminhemos para a exclusão, em que o acirramento dos conflitos que estão aí deve levar a uma superação desses conflitos, a uma vitória em que não há vencidos, em que é uma vitória em que há incluídos, em que todos possam ter nessa esfera pública, civil, política, econômica, um justo reconhecimento. Então, a escolha deste símbolo, a escolha deste título Cordeiro de Deus, tem também, em nível religioso, um sentido extremamente profícuo, profundo, mas que, sempre no pensamento do professor Suzin, buscou dialogar e traduzir na esfera pública as implicações do que significa Cordeiro de Deus no destino de nossa humanidade e das humanidades.
Aliás, sobre a questão do modelo, né, específico dessa obra, ela é em formato de fast shift, né? Eu não sei se eu pronunciei
correto.
Queria que você explicasse melhor isso, por favor.
Essa palavra fast shift é uma palavra alemã que exatamente significa escrito festivo. É um escrito festivo, um escrito de homenagem pelos 70 anos, pela trajetória intelectual do teólogo e professor Suzin, que teve o seu doutoramento na Gregoriana, em Roma, atualmente é professor aqui do nosso programa de pós-graduação em teologia, e também esta organização é fruto desse livro, de dois programas aqui da nossa Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica, do programa de pós-graduação em teologia, cujo coordenador é o professor Leomar Brustolin, e o programa de pós-graduação em filosofia, cujo coordenador sou eu mesmo. E o Suzin, ele desenvolveu uma imensa vinculação institucional, foi secretário-geral do Fórum Mundial da Teologia e Libertação, foi membro e ainda continua no comitê científico da Revista Internacional de Teologia Concilium. Ele foi presidente da Associação de Teologia e Ciências da Religião, foi professor convidado em Bogotá, foi também, fez um estágio pós-doutoral na Georgetown University, em Washington, e tem uma produção intelectual de artigos, livros, capítulos de livros, resenhas, verbetes, textos em jornais, trabalhos em anais de congressos, organização, apresentação de trabalhos. É uma trajetória que é marcada exatamente por essa excelência acadêmica e por, eu diria, a capacidade que o professor Suzin tem de traduzir aquilo que em linguagem técnica é reduzido para poucos, ele consegue traduzir numa linguagem plástica, numa linguagem simples, numa linguagem narrativa para um público geral, um público que torna o texto daquilo que são problemas teológicos, problemas filosóficos, acessível a todos e a todas.
Bacana demais esse reconhecimento. Porém, Fredimir, ainda preciso dirimir uma dúvida contigo nesse ínterim que tem a ver com essa questão que a gente tá vivendo, né? A gente sabe que nós vivemos ainda a era do humanismo, né? Tanto é que temos esse espaço na academia, o espaço de ciência, onde religião e ciência se fundem em busca de um objetivo comum. E esse reconhecimento é um reconhecimento acadêmico, né? Não é só um reconhecimento de religiosidade, o que é bacana demais. Porém, alguns pesquisadores já estão apontando o fim do humanismo, né? Que nós estaríamos fazendo uma revolução novamente na humanidade e que essa humanidade extinguiria Deus da figura da vida das pessoas e que as próprias pessoas seriam seus deuses, né? Como o senhor avalia essa evolução das questões que envolvem a religiosidade com a academia, com a ciência, esse dar as mãos em prol de um objetivo comum, mas também esse apontamento de um fim do humanismo? Como é que o senhor vê isso?
Beverly, evidentemente que esta é uma...
É complexo, eu sei.
Complexa, é complexo. Mas é instigante, irrelevante. Veja que, existe aquilo que, digamos, o pessoal fala em humanismo, pós-humanismo e transhumanismo. Né? Então, claro que nós estaríamos entrando numa nova espécie do ser humano, sobretudo com essa questão da bioética, em que o ser humano interage com a tecnologia, o próprio corpo humano se torna um corpo transmutado, podemos dizer. Bom, esse é um ponto de vista. Trabalhando nessa trilogia, digamos, humanismo, pós-humanismo e transhumanismo. Mas eu entendo que a tua questão diz respeito também à humanidade e à religião. Veja que os dados de pesquisas e também os fatos mostram o contrário, que há uma montante de experiências e de manifestações de religiosidade, que seja no Ocidente ou no Oriente. Nós temos um pluralismo religioso, esse é o fato, e que se expressa nos mais diversos níveis, no nível pessoal, no nível mais público. Enfim, os dados mostram o contrário, que a humanidade ela tem práticas e tem experiências cada vez mais crescentes de experiências, de crenças religiosas. O grande problema é como relacionar essas experiências religiosas ao mesmo tempo elas explicitem a sua racionalidade. Porque esse é o problema da manipulação religiosa. Isso nós temos em toda a história. Quer dizer, uma religião pode ser usada não no seu sentido específico de emergência, de ajudar o ser humano a se emancipar, mas pode se tornar uma força alienante. E aí, então, ela é usada na sua irracionalidade. Então, há esse perigo daquilo que eu chamo, aquilo que todos os que fazem um diagnóstico desse problema, dos fundamentalismos. Os fundamentalismos religiosos, os fundamentalismos políticos e econômicos colocam em risco ou problematizam ao nosso cenário atual, nacional e mundial. Então, face a isto, as religiões, inegavelmente, têm um papel importante, e penso que o papel do professor teólogo Frei Suzin é exatamente nesse sentido, de explicitar, dentro dessas experiências religiosas e também das humanidades, explicitar o sentido, quer dizer, o sentido da articulação da razão e não da irracionalidade, da violência e da legitimação dos fundamentalismos que alimentam cada vez mais uma espiral de exclusão. Então, se de um lado nós temos essa montante, essa crescente de irracionalidade fundamentalista, por outro lado, então aqui entra o papel das humanidades. Sem dúvida alguma, mais do que nunca, o papel das humanidades, o manifesto pelas humanidades, se torna cada vez mais relevante. E é nesse sentido que eu entendo o cenário atual. Nós vivemos esta oposição de um aproveitamento dos fundamentalismos religiosos, econômicos e políticos, usados para fins específicos e interesses determinados, que acabam criando estas vítimas, esses inocentes que têm rosto neste mundo trágico, e que, ao mesmo tempo, essas vítimas, como diz a contracapa do livro do Suzin, resistem na dor mais profunda e anunciam a esperança na sua paciência impaciente, anunciando a vitória sem vencidos, porque se quer que toda a humanidade possa ter reconhecido o seu direito e os seus direitos fundamentais neste planeta.
Muito sensacional esse tipo de abordagem, porque faz a gente também entender o cenário de mundo que a gente está vivendo. Frei Jamiro, para quem quiser, estiver por perto de Porto Alegre, ou quiser ir até Porto Alegre, o lançamento é hoje, mesmo que seja um e-book, é também um tempo de prestígio, né, dessa grande personalidade viva, que a gente pode reconhecer e entregar isso de presente para ele também, esse reconhecimento. Eu sei, sim, que o Frei Luiz Carlos Suzin tá chegando da Alemanha agora, está desembarcando agora de manhã, né?
Exatamente.
Vem especialmente para o lançamento. Então, às 17 horas, né?
17 horas, nós vamos ter um momento de apresentação, algumas pessoas vão falar, e depois vamos ter um coquetel, todos juntos, no findar do ano acadêmico, vamos confraternizar e vamos prestar, digamos, esta homenagem como fecho de ouro, pode-se dizer, deste ano da Escola de Humanidades, que tem 7 cursos de pós-graduação, tem mais tantos cursos de graduação. Então será, sem dúvida alguma, um momento especial e único para o Luiz Carlos Suzin e em especial também para a Escola de Humanidades aqui da PUC.
Obrigada pela sua presença aqui no programa, sua gentil presença. Um forte abraço, Frei Jamiro.
Um forte abraço. Obrigado, Beverly. Feliz Natal, feliz 2020. E vamos continuar nessa boa luta.
Paz e bem.
Paz e bem.